Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, amigos, está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, dezembro 2, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica Carlito, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Pensando sempre em você aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil e começando, abrindo o programa de hoje, 17 horas 11 minutos. É o Bota que é fogo. Botafogo despachou duas equipes que poderiam complicar e perdeu numa que poderia ser fácil. Mas quem fala do Botafogo pra gente aqui é o Maneiro,
Rafael Monteiro.
Após derrota por 1-0 contra o Internacional no Engenhão no último sábado, o Botafogo pode confirmar matematicamente a sua permanência na Série A em 2020. Para isso acontecer, basta o Cruzeiro perder para o Vasco em São Januário nesta segunda-feira. Sendo assim, em caso de derrota alvinegra nas duas últimas rodadas e vitórias do Cruzeiro na 37ª e 38ª, Cruzeiro e Botafogo empatariam no número de pontos, mas os cariocas ainda assim teriam vantagem no número de vitórias. O técnico Alberto Valentim já mira o Atlético Mineiro.
O pensamento antes da oração, falamos rapidamente ali, para quê? Para nós começarmos já a recuperação do jogo contra o Atlético Mineiro. Nós perdemos um dia em relação a esse jogo, né? Em dias para recuperar, e ganhamos um agora, e nós temos que ganhá-lo de verdade. Ou seja, quem jogou acelerar bem essa recuperação com a nossa fisiologia, o treino tem que ser muito bom para aqueles que não jogaram ou jogaram menos, para nós nos prepararmos bem contra o Atlético Mineiro. Temos uma outra final, um outro jogo importante na quarta-feira de ver o que vai acontecer com o Cruzeiro. Lógico, se o Cruzeiro for derrotado pelo Vasco da Gama, vamos esquecer essa zona perigosa e vamos em busca, depois, continuar a preparação em busca de um outro objetivo, que é uma classificação melhor para a Sul-Americana.
O próximo compromisso do clube é no Mineirão, na próxima quarta-feira, contra o Atlético Mineiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafinha, pelas informações envolvendo o Botafogo de futebol e regatas. Eu estou com essa dupla maravilhosa, capaz, inteligente, sensacional e que tem alguma coisa em comum: eles são alvinegros. Então eu chamo ambos, como diriam os antigos, ambos os dois. Pode ser, Índio? E o outro? Faça as honras da casa, Valdir.
Márcio Guedes, meu cordial boa tarde, saudações alvinegras. Vamos por etapa, meu prezado e querido amigo, companheiro de...
Peraí, não é pra você apresentar o programa, não. É pra você... Boa tarde, Márcio. Você já fez um...
Boa tarde, já dei você não
precisa... Não, você... Boa tarde, Márcio. Você, boa tarde, começou a comandar o programa, começou já a dar opinião...
Boa tarde, Márcio Guedes, meu prezado e querido amigo, companheiro de grandes alegrias, muito mais do que tristeza.
Ponto. Não sei se você vai concordar. Não, ponto. Boa tarde, ele responder. Fala, Márcio.
Boa tarde, Valdir Luiz, sempre um prazer trabalhar com você. E eu quero aproveitar esse introito. Introito é muito bom, né, agora aqui.
É verdade.
Para dizer que ontem eu fiquei emocionado com o solilóquio shakespeariano do nosso Mazella, que parecia um ator de Hamlet, daquele To Be or Not To Be, depois do jogo de ontem do Fluminense, ele dramaticamente, ele tinha assim uma emoção pura do tricolor indignado com a atuação horrorosa do seu time, e vai aqui a minha solidariedade ao meu amigo Mazella, que viu ontem a...
Muito obrigado. Comove-me.
Facada no
suas palavras enchem meu coração de alegria, apesar do momento triste em que vivemos atualmente, nós dois, eu, você e... Nós três, eu, você e Valdir.
Mas eu me solidarizo a você, porque a dor une.
É a dor une.
Ô, Márcio.
Fala de Botafogo, ele já tumultuou
o programa. Vamos falar de Botafogo, que é mais importante.
Ô, Márcio. Como é mais importante de quê que é mais importante?
De tudo.
Não acho, não. Então eu continuo com o programa. Ô, Márcio, olha aqui.
Botafogo,
você falou que é mais importante, não. Então não é.
Quanto Internacional, o Botafogo até jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Eu comentei o jogo, não sei se você vai concordar comigo. Mas no segundo tempo o time caiu um pouco de produção, mostrou uma coisa que me preocupa, um desgaste físico, talvez a série de jogos, e podia ter matado o jogo no primeiro tempo. E tomamos um gol de um goleiro que tem muita qualidade, mas todo mundo erra. E ele errou, mas o saldo dele é verde, não é vermelho, né, ô Márcio? Você não acha, Márcio?
É, aqui, olha, eu tô só aqui, tá havendo uma interferência da linha aqui, um chiado terrível, mas eu vou dar minha opinião sobre o jogo. O Botafogo teve um bom primeiro tempo, podia ter matado o jogo. No segundo, mais uma vez, fisicamente o time caiu muito, não sei o que é com o preparo físico do Botafogo, todo jogo quase acontece isso. E o placar justo que o Inter melhorou no segundo tempo, para mim, teria sido um empate, não fosse o frango horroroso do Gatito, que por mais que tenha um grande crédito, um goleiro profissional como ele, não pode engolir uma bola daquela naquele momento num jogo como esse. Mas de qualquer maneira, fazer o quê, né? Agora, o Valentim colaborou com operações muito mal feitas, porque ele mexeu no time para o time ficar defendendo 0-0, jogando em casa com 30 mil pessoas, um espetáculo maravilhoso, a torcida que foi lá para prestar solidariedade. Foi a melhor coisa desse jogo aí, viu, Valdir? Foi a presença da torcida do Botafogo.
É verdade.
Agora, em relação à queda ou não, eu acho que o Botafogo e o Fluminense estão fora dessa briga.
Acho
absolutamente improvável que o Cruzeiro ganhe os 3 jogos, o Ceará também ganhe os 2, e Botafogo e Fluminense não façam mais pontos. Eu acho que a briga entre Ceará e Cruzeiro, PT, saudações.
Concordo inteiramente com você. Fluminense chegou a 42 pontos, Botafogo chegou a 42, e ambos têm, acima do Ceará e do Cruzeiro, o primeiro item do regulamento, que é o número de vitórias. E eu não acredito que tanto o Botafogo como o Fluminense não pontuem. Eles vão disputar 6 pontos. Eu acredito que pelo menos 3 eles vão conseguir. Eu diria até 4 que eles vão conseguir. Vão terminar empatados, na minha opinião. Mas 4... tranquilo, entendeu? E o Vasco hoje, na minha opinião, vai fazer o dever de casa. E aí o Botafogo e o Fluminense não correm nenhum risco. Você tem toda a razão. Para mim, cai o Cruzeiro ou o Ceará. Eu, particularmente, gostaria que caísse o Ceará só por uma coisa. Porque essa covardia que o Argel fez com o CSA e outras coisas, o cara tem que cair 2 vezes.
Mas peraí, se você falar em covardia de treinador, o próprio Abel abandonou o barco agora. Antes, os jogadores derrubaram o Rogério Ceni no Cruzeiro. Então, acho que não é por aí.
Tudo bem,
não é por aí.
Eu acho que o Cruzeiro até tem camisa, eu acho que deveria, se tiver que... Claro que, para mim, eu acho que eu gostaria que caísse o Ceará por causa do Rogério Fux, mas eu acho que cai o Cruzeiro.
Eu gostaria que caísse o Cruzeiro, por causa de tudo que eu falei.
Também acho que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro está em crise séria, vai pegar o Grêmio fora de casa no meio da semana... E depois o Palmeiras, acho que o Cruzeiro vai cair. Agora, a grande briga, sabe qual é a briga boa desse finalzinho aí?
Qual?
Botafogo e Fluminense vão lutar por uma vaga da Sul-Americana.
É.
A última vaga. Botafogo tem a vantagem de, se houver empate, o Botafogo tem maior número de vitórias, né? Eu acho que Botafogo e Fluminense, um dos dois pega a vaga da Sul-Americana, o outro não pega.
É, mas o detalhe é que o número de vitórias, o Botafogo precisa ganhar mais uma, porque se o Fluminense tem 11, o Botafogo tem 13. Então, se o Botafogo não ganhar nenhuma, o Fluminense ganhar...
Ou empatar,
é. Então, mas eu acho que essa briga vai ser boa. Eu acho que dá até para entrar os dois, hein?
Vamos ver, vamos aguardar.
Ainda não. A não ser que aqui não entre nem outro Atlético Mineiro ou o Vasco.
Não, o Vasco porque entra,
não, até o 14º lugar, só que entra.
A vitória do Atlético Mineiro ontem, acho que também deu uma condição.
Sacramentou o Galo.
Eu acho que o Márcio tem toda a razão. Cai o Cruzeiro ou o Ceará.
Bom, é isso. Falamos de Botafogo, 17 horas, 19 minutinhos. O Botafogo que perdeu no sábado para o Internacional por 1-0. E detalhe, eu tô com o Márcio e com o Valdir. Contra o Corinthians não jogou bem. Corinthians, né?
Corinthians.
Jogou mal e ganhou o jogo. Fez um mau jogo contra o Chapecoense, o Márcio até falou também, mas acabou ganhando o jogo. E ontem que não jogou tão mal assim, acabou... Não é isso, Márcio?
Foi exatamente isso aí. O Botafogo não é que tenha sido brilhante contra o Inter, mas não jogou uma partida ruim, não. O primeiro tempo foi bem melhor do que o Inter e tal. E não merecia perder o jogo, não. Pelo menos então, um empate. Mas futebol é curioso. O Fluminense também não merecia perder ontem, né? Embora tenha jogado muito mal. Mas esse time do Havaí não existe, não.
É, não existe, mas o Fluminense não venceu. Poderia estar numa situação confortável, 2 pontos à frente do Botafogo, especificamente. Lógico. E no final acabou realmente entregando a rapadura, mas é assunto de Fluminense. É, enfim, com a arbitragem mais uma vez influenciando negativamente. É impressionante como esse VAR, como esses árbitros, eu não vou dizer que são mal intencionados, porque a gente não tem prova, não pode falar isso jamais, mas que são ruins, eles são muito ruins. E uma má vontade incrível com o Fluminense, uma vontade.
Você falou agora do VAR, da invasão que houve, mas o mais incrível, se você vai de goleiro saindo, vários goleiros têm saído, ninguém está falando nada, não. Foi a primeira vez que o VAR, não, o goleiro deu um passinho à frente ali e tal.
É uma gauchada que eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus. O cara que manda na arbitragem é gaúcho. E sua escala é gaúcha. Ah, mas tem vários jogos, mas os gaúchos estão sempre bem colocados nos jogos principais, jogos de interesse. É impressionante, cara. Ou arbitragem ruim essa gaúcha, mas tem uma moral que eu vou te contar, hein? Vou te contar essa moral. 17:20. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Muito boa tarde pra você, Ricardo Mazella, aos
ouvintes. Vai abrir, calma, não é assim não. É muito o 6.
Me perdoe, Indy, não avisei. Muito boa tarde pra você, Mazella, Valdir,
Márcio. Você agora é mandiná, você tem que adivinhar qual o microfone que ele tá. Pode falar.
Eu peço desculpas públicas ao Indy Xavier que não avisei. Tá bom. Mazella, a gente tá acompanhando aqui no programa No Mundo da Bola a premiação do Ballon d'Or, a bola de ouro da revista France Football. Premiação já tradicional, bastante, muitos anos.
Mais antiga que da FIFA,
bem inclusive. Bem mais antiga, vem dos anos 50.
Não inclusive. É essa premiação que falou que o Pelé era o atleta do século, que deu Pelé.
Foi a France Football que deu esse. Se não me engano, foi em 1980 que ela elegeu o Pelé como atleta do século.
E isso perpetuou, né?
Quer dizer, hoje se fala.
E o France Football, para quem não sabe, é uma revista de esporte.
Uma das mais conceituadas da Europa.
Uma revista de
e esporte. E a gente tem 4 finalistas para o prêmio de melhor do mundo. O senegalês Sadio Mané, do Liverpool. O holandês Virgil van Dijk, também do Liverpool. Aí o Cristiano Ronaldo, da Juventus. E o Messi, do Barcelona. Esses são os 4 finalistas do Ballon d'Or, da bola de ouro da revista France Football. O Brasil acabou de brilhar, o Alisson, goleiro do Liverpool, amigo do Valdir Luiz, ganhou o prêmio Yashin como melhor goleiro da temporada. O Yashin, Lev Yashin, goleiro da antiga União Soviética, que
década de 50 e 60.
Considerado um dos melhores de todos os tempos.
Isso.
E a gente está acompanhando aí a Megan Rapinoe, ganhou o prêmio de melhor jogador da temporada no futebol feminino, e outros brasileiros sendo colocados, o Firmino entrando no top 10, o Alisson entrando no top 10. Enfim, a gente está aqui acompanhando, mas estamos aguardando.
Você gosta dessa premiação da France Futebol, Marcinho?
Eu gosto, embora eu tenho muita premiação agora, toda hora tem negócio de bola de ouro para cá, para lá. Se começar a vulgarizar, vai perder o impacto, mas eu acho o Messi deve ganhar, para mim foi o melhor do ano. Alisson também. Qual o problema do nosso Valdir Luiz com o Alisson?
Não sei.
É que ele diz que o Alisson é baixinho.
Não, o
problema não agarra assim, nada.
Vou explicar então.
Que
vou
não
explicar,
agarra
então.
Nada.
Deixa eu explicar por 20
minutos. Baixa o dedo.
Deixa eu explicar pro senhor.
Baixa o dedo.
Porque o senhor é uma pessoa que fala um monte de coisa sem prestar atenção. O senhor calvo, corcunda e não presta atenção.
Tá bom, fala,
vou falar o seguinte. Em 2010, o Taffarel era procurador do Alisson. Pouca gente não sabe, mas eu sei. Ele era sócio.
Contrário.
Ele era sócio do Paulo Roberto, lateral direito, jogou no Vasco, no Botafogo. E foi oferecido ao Botafogo quando o Jefferson estava para renovar o contrato, no início da gestão do nosso querido amigo Carlos Eduardo da Cunha Pereira. E aí o Botafogo não aceitou porque não vou com o Jefferson. Depois o Taffarel virou treinador de goleiros da seleção. E que ele fez junto com o seu Dunga? Uma das maiores covardias que podia fazer com um profissional. O Jefferson falhou num jogo e ele simplesmente tirou o Jefferson, afastou, nunca mais convocou para botar o Alisson. Se houve interesse nisso aí, eu não sei. Mas algumas coisas... Tem algo no ar além dos aviões de carreira, né? É um bom goleiro, mas na época não era ainda para ser titular da seleção. Que só fazer esse registro para explicar.
Te convenceu, Márcio?
Do episódio em foco aí, tudo bem, né? Deve ter havido alguma injustiça com o Taffarel. E o Alisson não estava tão bem. Mas nos últimos anos, na Europa, o Alisson tem jogado muita bola. É um bom goleiro, sem dúvida alguma. Agora, jogar de goleiro também tem uma coisa. É muito fase também. Tem fase maravilhosa, depois cai um pouco. O Gatito é um exemplo disso agora, né? Embora esse campeonato aí, eu estou achando o Gatito nível inferior ao ano passado. Não sei se o Valdir concorda.
Concordo. E não vou me surpreender se a proposta do Grêmio for confirmada e o Botafogo negociá-lo. O Botafogo queria 100% do Botafogo. E eu sei que o Botafogo vai renovar com o Cavalieri, que é um baita goleiro. E todas as vezes que entrou, ele está muito bem. Quem viu o Cavalieri no Fluminense, até ele sair do Fluminense, ele é um baita. E no Botafogo, mesmo jogando pouco, porque o Gatito é o titular, ele tem entrado muito bem quando é chamado.
Tá certo, 17 horas, 25 minutinhos, vamos dar um tempinho e já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
Nacional. No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola. Ricardo
Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio e toda a rede nacional de rádio, você que navega na internet, ebc.com.br. Dando sequência, o que é que vem, Índio?
Momento está.
Nosso professor e mestre Wagner Gomes.
Wagner Gomes. O Pinheiros dominou a Liga Nacional de Polo Aquático 2019. Jogando em casa, a equipe paulista venceu tanto no feminino quanto no masculino a edição deste ano da principal competição sênior da modalidade. O torneio é organizado pela Liga Polo Aquático Brasil, com o apoio da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Isso via Lei de Incentivo ao Esporte e também do Comitê Brasileiro de Clubes. No feminino, Pinheiros jogou contra o Flamengo. Foi um jogo equilibrado até a hora de decidir os pênaltis. A partida foi 11-11 e 3-2 nos pênaltis. Já no masculino, Pinheiros venceu o Sesc por 12-9. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, pelas informações. Depois do Botafogo, hora e vez do... E quem está voltando com a gente, para nossa alegria, o repórter Maurício Costa e as últimas do Tricolor. Ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa. O Fluminense chegou muito perto do alívio completo no Campeonato Brasileiro, mas deixou escapar a vitória sobre o Avaí aos 46 minutos do segundo tempo. O Tricolor venceu o time catarinense por 1-0 com o gol de Marcos Paulo ainda na primeira etapa, mas recuou no fim da partida e acabou sofrendo empate com João Paulo cobrando pênalti. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 42 pontos e ainda não garantiu matematicamente a permanência na Série A do Brasileirão. O Cruzeiro, primeiro time da zona do rebaixamento, tem 3 jogos pela frente e pode passar o Tricolor. A Raposa entra em campo nesta segunda-feira contra o Vasco, em São Januário, às 8 horas da noite. Uma vitória cruz-maltina garante o Flu na primeira divisão. Restou aos tricolores torcerem para o rival na última partida da 36ª rodada. O Fluminense não fez o seu papel em Florianópolis. Depois de 2 vitórias consecutivas, saiu na frente contra o lanterna da competição e dominava as ações. A partir da metade do segundo tempo, recuou, pareceu cansado e deu chances ao Avaí. O pênalti do empate foi cometido por Nino em cima de Jonathan e precisou ser cobrado 2 vezes. Na primeira, defesa de Marcos Felipe. O goleiro estava adiantado e o VAR mandou voltar. Na segunda, João Paulo não perdoou. O técnico Marcão comentou a frustração após o empate fora de casa.
A gente queria estar jogando mais em cima, dar mais volume de jogo. Nossa equipe parou realmente de tocar bola, como a gente fala assim, como a gente tem a qualidade do jogo. Mas realmente é desgastante essa pressão toda que vem acontecendo, de resultado, de cobranças. Nossa equipe, terceira partida, em uma semana, realmente a gente não conseguiu. A gente fez algumas mudanças para ver se a gente continuava marcando lá em cima, trazendo um pouco nossa equipe para cima e fazer o nosso jogo, que é o principal, de posse de bola, da gente controlar mais o jogo, da gente editar o ritmo do jogo. Mas desde o momento que a gente não conseguiu controlar o jogo, ficou um jogo muito igual, um jogo muito aberto, tanto quanto o Fluminense poderia ter feito o segundo, e fomos penalizados com o pênalti marcado e com empate da equipe da Bahia.
O Fluminense entra em campo na quarta-feira contra o Fortaleza às 21h30 no Maracanã. Dependendo do resultado da partida entre Vasco e Cruzeiro, o tricolor pode jogar tranquilo, pensando em uma vaga para a Sul-Americana, ou pressionado, ainda fugindo do rebaixamento. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição, pelas informações envolvendo o Fluminense. Eu vou falar na conversa com o Valdir e com o Márcio a respeito desse jogo. Você não viu o jogo?
Eu vi os melhores momentos. O Fluminense teve muitas possibilidades de matar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Teve várias situações depois do gol. Não vi o jogo, eu estava comentando, e você narrando Flamengo e Palmeiras, a gente não tem o dom da ubiquidade, né?
Mas de quê?
Ubiquidade.
Ubiquidade?
É.
Ubiquidade.
Então, o que acontece? Eu vi à noite. O Fluminense, no primeiro tempo, Mazzello, o Fluminense com muitas situações de gol. Mas no segundo tempo, o Fluminense fez uma coisa que vem fazendo nos últimos jogos.
Dos últimos 38 jogos.
Recua. E aí, o lance do pênalti.
Aí o Mazzellinha vai loucura.
O pênalti foi claro. O negócio é o seguinte: aquela situação do segundo pênalti. Os dois clubes invadiram. Se invadisse só o jogador do Bahia...
Se você parar pra... Quando o cara toca na bola, só tem um cara invadindo, que é do Bahia. Depois que a bola rola, aí tem mais gente entrando. Então, esse VAR sem vergonha, que deveria ter visto... Aliás, ele mandou voltar o VAR de forma correta. Eu digo sem vergonha no sentido, assim, de não ter a vergonha na cara.
E ele adiantou também no segundo pênalti. É que o cara botou a bola
para um lado e bola para o outro. Mas a bola entrou, quando digo sem vergonha, não de maldade, é sem vergonha de não ter a perspicácia de não ter tido a coragem de mandar voltar. Porque quando o cara toca na bola, se você vê, só tem uma invasão, é do Avaí. Aí, por isso que eu digo que o cara errou, e errou feio, e é sempre contra o Fluminense. É um negócio impressionante, a má vontade. Começou na primeira rodada, quando o Fluminense foi garfado contra o Goiás, o VAR de novo anulou um gol, nós estávamos juntos, no gol foi do Everaldo, se não falha a memória, e daria vitória ao Fluminense.
Tá 1-0, foi, né, anulou o gol limpo, né, o gol foi legítimo, e no finalzinho o Rafael Vaz fez um gol de falta.
Exatamente. Márcio, e o jogo, Márcio?
Olha, eu ouvi uma parte do jogo, achei um jogo horroroso, os piores jogos do Campeonato Brasileiro, né? Esperava mais do Fluminense, embora o Mazzello, o Fluminense também, contra o CSA, contra o Palmeiras também, não foi essas coisas não. Segundo tempo contra o Palmeiras foi muito ruim, primeiro foi até razoável. O Fluminense está mais na base do esforço, provavelmente da parte técnica ou tática, né? É um time tão limitado quanto o Botafogo no momento, o Fluminense tem pequena vantagem, tem dois jogadores na frente que às vezes resolve, o Marcos Paulo e o Ione Gonzalez. O Botafogo não tem isso. Mas, em compensação, a defesa do Fluminense eu acho mais vulnerável também. Defesa que não passa muita confiança. Então, o Fluminense teve tudo para liquidar esse jogo. No segundo tempo, se força um pouco mais a barra, se impõe mais, fazendo 2-0 com a maior facilidade. E seria importante para o Fluminense acabar com essa novela, com esse sofrimento aí, e para pensar a Sul-Americana, inclusive, com mais convicção. Agora fica esse drama, fica a situação ruim, embora tenha também o mérito de mostrar como foi negativa essa campanha do Fluminense no campeonato, né? Impressionante os erros cometidos pela diretoria, a troca de técnicos. O Fluminense, pela sua tradição, não podia jamais fazer uma campanha como essa aí. E, inclusive, você ontem dizia uma coisa muito interessante. Nos últimos 5 anos, né, Fluminense quase sempre...
Nos últimos 7, Márcio, nos últimos 7 anos, o Fluminense brigou para não cair em 5.
5 vezes, exatamente, isso aí. Foi um dado que eu acho um dado muito bom, assim como o outro dado muito bom dessa jornada atual, é que o Fluminense perdeu 5 pontos para o Avaí. Não dá, né?
Não dá.
5 pontos para o Avaí é dose para elefante. O Fluminense, dá graças a Deus, tem que dar graças a Deus, porque outros estiveram muito mal, porque se fosse outro campeonato, o Fluminense estaria seriamente arriscado a cair. A sorte o azar dos outros é que temos aí o Avaí, Chapecoense, CSA, campanhas horrorosas. Isso aí abriu margem para que o Fluminense possa classificar com contagem baixa. Até com esses 42, acho que vai dar, né? Mas enfim, é isso. Acho que o Fluminense até jogou um pouquinho mais do que o Avaí, mas como grande, tinha obrigação de ganhar um jogo, tinha obrigação de fazer o segundo gol, jogar com mais vontade. Só isso.
É verdade, alguma coisa a acrescentar, mas Valdir.
Eu concordo inteiramente com o Mário, esse detalhe seu foi.
Mário, não, Márcio. Márcio, deixa eu apresentar. Márcio Guedes, não, Valdir Luiz.
Mário Márcio, eu estava conversando com o Mário
Silva hoje sobre isso.
Mas, meu ídolo Márcio Guedes, eu concordo inteiramente com você. E no ano passado, veja bem, o Fluminense foi salvo na última rodada com aquele gol do Richard contra o América Mineiro.
É verdade.
E a sorte do campeão Fluminense que o Luan perdeu um pênalti no primeiro tempo com 0-0. América Mineiro.
América Mineiro. É.
Então, evidentemente que o Fluminense, Botafogo, esses dois, principalmente, o Vasco a gente já está sentindo um pouquinho mais distante. Mas o Fluminense e o Botafogo precisam melhorar bastante para o ano que vem. Bastante, principalmente em termos de time, né? Porque realmente esse ano, sabe, você falou muito bem, a sorte é que apareceu aí na vida desses clubes, Chapecoense, CSA e o próprio Avaí, porque senão a coisa podia complicar bastante.
Agora, Valdir, vamos também lembrar o seguinte. O Vasco deu uma reação boa com o Luxemburgo. O primeiro turno foi ridículo. O Vasco está só 2 pontos a mais que Botafogo e Fluminense.
Só
2 pontinhos, né?
Mas então, o Vasco ele teve uma subida. Você vê, o primeiro turno do Botafogo foi excelente. Teve 27 pontos. Até como eu liguei pro Barroco ontem para parabenizar que ele subiu com o Atlético Goianiense.
Então, meu Deus!
O Atlético ganha.
Valdir, você merece um prêmio, Valdir. Você merece um prêmio, então, Valdir.
Você veja bem, o Botafogo fez um primeiro turno excelente. No segundo turno desandou. O Vasco começou mal, deu uma subida, depois estagnou em algumas rodadas nos 44. O Fluminense
foi mais uniforme, isso foi ruim o campeonato todo.
Ontem eu vi uma coisa que me impressionou. Alguns companheiros nossos,
né, alguns companheiros verdade, nossos
têm a mania de encher a bola do Fernando Diniz, que não tem nada contra ele, tem um cara gente boa. Mas o time dele é uma coisa terrível. Ontem o Grêmio, em 6 minutos, matou o São Paulo. Então o Fernando Diniz, que segundo alguns membros da mídia é um fenômeno, ele conseguiu ele deixou o Fluminense na zona de rebaixamento, deixou ano passado o Atlético na zona de rebaixamento, e esse ano o São Paulo só vai se classificar porque o Corinthians está muito batendo aí, e o próprio Internacional perdeu jogos importantes, que ninguém esperava, imponderáveis.
Também não é grande coisa o Internacional, não.
O São Paulo, o Fernando Diniz, é um dos maiores Rolando Leros do futebol brasileiro.
17h37, se acompanhando o programa Na Bola com Márcio Guedes, Valdir Luiz, o nosso simpático Luiz Ferreira, o popular Cabeça, e a participação sempre atenta e ativa de Roberto Brandão, que é impressionante. Na mesa de som, Sebastião Luiz Xavier. O Fluminense realmente, Márcio, me tira do sério, e é um negócio das coisas mais desagradáveis que eu vi nos últimos tempos, esse time do Fluminense. Só para fechar o assunto, Capitão Hidalgo, que o Valdir conhece bem, Capitão Ben Hidalgo, né? Foi um dos grandes destaques do Curitiba na década de 70, um grande meio campo. Se lembra do Hidalgo? Se lembra, Márcio?
Claro. Sem dúvida alguma.
E é uma doce figura, companheiro nosso da imprensa do Paraná. Ele me manda mensagem e falou: Mazela, se vocês não tirarem o Fernando Diniz, ele quase acabou com isso. Mas ele falou outras coisas, assim, que realmente ele não. Na visão do Hidalgo, não é lá essas coisas.
Mas ele é um fenômeno, porque jogadores e a grande mídia adora ele. Eu tenho companheiros nossos que criticam treinadores vitoriosos, como é o caso do Abel, que não vive um bom momento, e bota o Fernando Diniz no patamar. De como ele tivesse conquistado vários títulos. Ele nunca ganhou título. Acho que o único título que ele tem é onde ele eleitor.
Vamos lá então. Falou em fenômeno. Chega o fenômeno no Rádio Esportivo do Brasil.
Sempre Flamengo.
Esse é um fenômeno. E tem um técnico que é um fenômeno. E o repórter é um fenômeno.
Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-1 na Arena Palmeiras, em São Paulo, neste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Arrascaeta e 2 de Gabigol para o Flamengo. Matheus Fernandes descontou para o Palmeiras. Gabigol se tornou o maior artilheiro em uma só edição dos pontos corridos com 20 clubes. Ao todo, ele chegou a 24 na competição. A equipe rubro-negra também se tornou o melhor ataque, levando em consideração este atual formato de competição, soma 80, superando o Cruzeiro em 2013, que terminou com 77 gols. Com recorde também de pontuação, 87 pontos, o técnico Jorge Jesus analisa o momento rubro-negro.
Criamos uma marca. Quanto na palestra após os jogos, antes dos jogos, sem falar muito em questões técnico-táticas, digo sempre, vamos jogar a Flamengo. E, portanto, também é verdade que temos alguma motivação, ou muita motivação, para bater os recordes que há para bater. E tudo isso faz com que a equipa continue com alguma adrenalina, com alguma motivação, para, sabendo que já é campeão, até rima, não é? Sabendo que já é campeão, continuar empenhada à procura da vitória. E não só, porque eles também sabem que têm mais um título para disputar, não treinando, não jogando, principalmente não jogando, que tu vais chegar a uma final do Campeonato do Mundo e vais ter capacidade para jogar com dois, portanto tens uma meia final antes, depois é que tens a final, com dois adversários que estão no auge da época deles. Ou seja, enquanto nós estamos no fim da época, tanto o Liverpool na Europa como o Al Hilal são duas equipas que estão no meio do campeonato e, portanto, estão no auge da forma deles. Isso também é um fator que eu levo em conta e que procuro que a minha equipa não perca muito ritmo competitivo, sabendo que quando lá chegarmos, o nosso adversário, os nossos adversários são muito mais frescos que nós.
Jesus ainda fala sobre a ausência da torcida por conta da decisão da realização do jogo somente com palmeirenses. Mesmo sem a presença de flamenguistas, o time rubro-negro fez sinais de agradecimento como se os torcedores do clube estivessem no estádio.
O gesto da equipa foi uma forma de agradecer todo o carinho e todo o apoio que a torcida do Flamengo tem colocado em todos os jogos que o Flamengo joga, dentro do Maracanã ou fora do Maracanã. Hoje não estavam presentes fisicamente, mas estavam presentes espiritualmente e no coração de todos os jogadores e toda a equipa. Portanto, a gente quis retribuir como se eles estivessem presentes, porque se eles só não estavam, ou só não estiveram, porque foram proibidos de estar. E nós, como temos que ser gratos a quem nos tem apoiado e quem nos tem acarinhado, devemos prestar-lhes a eles uma homenagem como se estivessem ali.
Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Avaí na quinta-feira no Maracanã. Para esta partida, Vitinho não poderá jogar, por conta do terceiro cartão amarelo que recebeu contra o Palmeiras. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, valeu Rafinha pelas informações. Eu passo pro Valdir e pro Márcio, 17h42, eu confirmo o horário de Brasília para você. Porque tudo dá certo pro Flamengo, é impressionante a fase. Tem o melhor time, melhor treinador, tem tudo de bom. E a sorte também ao seu lado.
É, e tem um detalhe, né? O ano do Flamengo é inesquecível. Ganhou fora da Copa Estadual, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Sub-20, vai o Sub-20 do Rio de Janeiro, ganhou o Sub-20 brasileiro, ganhou o Sub-17 do Rio, Sub-17 brasileiro também. Então a fase ontem...
Olha, não é só fase, é trabalho também.
Trabalho, claro. A fase também ajuda, né? Mas eu vou dizer uma coisa, ontem gostei da vitória do Flamengo, com todo o respeito ao Palmeiras, que merece, por causa do seu Mano Menezes, que criou um clima de guerra no jogo, fez uma covardia quinta-feira. O Fluminense não tem nada a ver com isso, tá? O Fluminense não tem nada a ver com isso. O problema não é o Fluminense. O que ele fez de poupar jogador por causa de briguinha com o Cruzeiro, e falar porque vamos ganhar do Flamengo, levou um chocolate do Flamengo, o jogo acabou com 55 segundos, e se o Flamengo não tivesse uma semana como os próprios jogadores disseram, e o Mazera testemunha que eu falei isso aqui na transmissão ao lado dele do Mário, o Flamengo não teve uma semana boa de trabalho, por isso alguns jogadores saíram com câimbras, o time cansou. Se o Flamengo tem uma semana de intensidade, como vinha tendo até a conquista da Libertadores, dava uma goleada histórica no Palmeiras. É que o Flamengo não tirou o pé, o Flamengo cansou, porque o jogador sempre diz, quando você tem uma semana boa, flui direitinho. Não teve uma semana boa, o time cansou e o Palmeiras conseguiu fazer um golzinho, porque do contrário, era para ser uma goleada histórica, né, Márcio?
Olha, foi realmente... Né, foi uma demonstração espetacular de motivação do grupo, né? Já foi campeão, mas ninguém, o técnico não poupa ninguém, os jogadores estão correndo, provaram ontem lá no Allianz Parque, superioridade absoluta sobre o Palmeiras, né? Inclusive no turno demitiram o Filipão, agora demitiram o Mano e toda lá a entourage é muito bom, né? Do Palmeiras.
Você está impossível, você está impossível hoje, hein?
Olha, eu acho que foi o Flamengo dar uma lição ao futebol brasileiro. E essa questão de poupar jogadores, que o Mano poupou e se deu mal, ele não poupou e se deu bem. Quer dizer, é mais uma lição que ele dá aos outros treinadores do Brasil. Tem que ter um comportamento mais profissional do grupo. Esses jogadores ganham milhões por mês, essa área de 100 mil, 300 mil, 500 mil, de 1 milhão. Então, esses caras vão ter que ser poupados, 90 minutos de futebol, tem paciência, eles têm que se cuidar fora de campo, tem que treinar, tem que ter condição física, pelo menos duas vezes por semana, jogar futebol. Aqui no Brasil não, tá cansado, não sei o que, a parte da fisiologia, aí o interfere lá, tem um palpite de cá, isso aí tem muito mimimi. Basta comparar, por exemplo, voltando ao Botafogo, viu, Valdir? Lá no Botafogo, o tal do Gilson, há 10 anos que não joga bola. O Marcinho, ontem que voltou. O outro também demorou uns tempão para voltar. No Flamengo, o Rafinha, o Arrascaeta, o... Qual foi o outro? Que ficou... O Diego, o caso do Diego, que quebrou a perna e voltou muito antes do tempo. Quer dizer, é preciso profissionalismo, é preciso equipamento moderno e preciso, acima de tudo, motivação e vergonha na cara. E modernidade no trato com o futebol.
Tá certo.
Foi uma grande vitória merecida do Flamengo, que eu achei também muito bom para dar uma lição no bando desse bobalhão do Mano Menezes.
Tá bom então, Márcio. Quer acrescentar alguma coisa mais, Valdir?
Eu concordo inteiramente com o que o Márcio falou.
Muito obrigado, Valdir. Você acompanha o relator, não é isso?
Acompanho o relator.
Tá bom, Brandão. Deixa ninguém dormir não, viu, Brandão? 17 horas, 45 minutinhos. Vamos em frente aqui no programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz, antes do Wagner Gomes, uma passagem no France Futebol. Detalhes com Luiz Ferreira.
Acabou de sair a premiação do melhor jogador dessa temporada e deu Lionel Messi, o argentino do Barcelona. Levou pela sexta vez o Ballon d'Or, a bola de ouro da revista France Futebol. Segundo lugar, o holandês Virgil van Dijk. Terceiro lugar, Cristiano Ronaldo. Quarto lugar, o Sadio Mané.
É, o goleiro lá, para alegria do Valdir Luiz, ali, Alisson. Foto bonita do Alisson aí.
O Alisson, o holandês de elite, foi considerado o melhor jogador jovem.
Revelação.
Até revelação. 21 anos que eles colocam. A Megan Rapinoe, melhor jogadora de futebol feminino.
Da onde que é essa?
É, norte-americana. E o Alisson, melhor goleiro do mundo.
Concordou, Valdir?
Eu quero saber do Vasco, eu tô preocupado com o Vasco hoje.
Mas você vai esperar mais um pouquinho, porque hora e vez do...
Momento Estádio.
Chama o nosso professor, Valdir, chama.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes. No domingo foi o último dia do Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Tiro Esportivo. O paulista Alexandre Galgani faturou seu terceiro ouro na competição. O atirador conquistou o hexacampeonato da carabina posição deitado, 10 metros, e na de pé também 10 metros. Já na carabina deitado 50 metros, foi pentacampeão. Ao todo, 35 atiradores de 6 estados participaram do campeonato, que finaliza a temporada 2019 da modalidade. Galgani liderou a disputa da carabina em pé da classe SH2, que é a classe que precisa de apoio para a arma. Desde o primeiro disparo, a cada tiro, ele aumentou a vantagem. Em maio, na etapa de Lima da Copa do Mundo, da modalidade, os atiradores terão a última chance para a carimbagem de passaportes para o Japão. Nesta competição, será distribuída uma vaga por prova ao atleta melhor colocado que ainda não estiver classificado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Somente o Galgani está classificado até o momento aqui para o Brasil. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado pelas informações, meu querido amigo, professor e mestre Wagner Gomes, fechando o programa, o principal de hoje. É o Vascão, casaca. Chega mais você, Maurício Costa.
O Vasco nem precisou entrar em campo neste fim de semana para a torcida comemorar. A adesão em massa do programa de sócio-torcedor e a renovação de contrato de Thales Magno foram suficientes para o vascaíno se encher de orgulho e ter esperança de momentos melhores a partir de 2020. Logo no início da manhã desta segunda-feira, o clube já havia ultrapassado a marca de 126 mil sócios, tomando a segunda colocação do Internacional no ranking de sócios do Brasil. A expectativa é de um aumento significativo no número, já que o desconto de 50% para novos sócios permanece até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que antes da promoção, o Vasco contava com cerca de 33 mil sócios. De acordo com o presidente Alexandre Campello, a nova receita será utilizada para o pagamento dos salários de funcionários e jogadores. O clube já planeja o ano de 2020 e uma das prioridades era a renovação de contrato de Thales Magno. O atacante de 17 anos foi a revelação do Vasco no Campeonato Brasileiro e a torcida cruz-maltina temia perdê-lo para equipes europeias por um valor muito baixo. O contrato anterior de Thales tinha fim em 2021. O novo vínculo vai até dezembro de 2022 com aumento salarial e uma nova multa estimada em cerca de 200 milhões de reais para quem quiser contratar o jogador antes do fim do novo acordo. Thales não escondeu a alegria com a renovação do contrato.
Feliz demais, né, por esse momento. O momento mais importante aí da minha vida, né? Felicidade enorme pelo carinho que eu estou recebendo desses torcedores, por tudo, que eles possam pedir mais contratos, que eles possam continuar me apoiando, que dentro de campo vou dar o meu melhor por eles, pela minha família e pelos meus companheiros. Feliz demais por esse momento. Então é só o primeiro passo da minha carreira, que eu possa alegrar eles cada vez mais, sem esquecer de ninguém, e poder dar o meu melhor dentro do campo.
Thales Magno ainda se recupera de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita e não vai atuar mais em 2019. O atacante terá que acompanhar de fora a partida da noite desta segunda-feira contra o desesperado Cruzeiro, em São Januário, a partir das 8 horas da noite. Uma vitória deixa o time cruz-maltino muito perto de garantir uma vaga na Sul-Americana de 2020. O técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com Raul suspenso e Marcos Júnior poupado. Por outro lado, Rossi retorna ao time. O Vasco deve entrar em campo com Fernando Miguel no gol, Pikachu na direita, a zaga com Oswaldo Henrique, Leandro Castan e Henrique na esquerda. O meio de campo com Richard, Felipe Bastos ou Felipe Ferreira e Guarim. No ataque, Bruno César ou Ribamar, Rossi e Marrone. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Na reta final, o que você espera de Vasco e Cruzeiro, Valdir?
Olha, o Cruzeiro vem jogando muito mal. Hoje mesmo afastou o Thiago Neves, né? Uma série de problemas internos. Eu acho que o Vasco é o favorito para esse jogo. Mas futebol, né? O Cruzeiro, do novo treinador, pode ter uma motivação a mais.
Quem é o treinador do Cruzeiro?
É, Dilson Batista.
E você, e quem é do Ceará? É o...
O Argel Fux.
Argel Fux, tá. Tá legal. Ô, Márcio, por favor, então, o seu papo final, 17:52, em relação ao Vasco.
Eu concordo com o Valdir. Acho que o Vasco é o favorito. Se o Vasco jogar normalmente, tem grande chance de ganhar. O Cruzeiro tem que jogar completamente diferente de tudo que mostrou nas últimas rodadas. Se repetir aquele futebol horroroso, vai levar uma piada aí. Agora, talvez a motivação seja maior, saiu técnico, não sei. O futebol às vezes surpreende a gente. Agora, em relação ao Vasco, eu estou curioso, esse plano aí de sócio, torcedor, que já está ultrapassando 130 mil, é uma coisa estranha de repente acontecer isso. Né? Agora, talvez seja um fenômeno, uma bola de neve em relação a esse sucesso do Flamengo, os outros clubes, os torcedores queiram responder, né, com alguma ajuda grande para que o time saia do buraco. Isso pode, de repente, acontecer com outros clubes também, clubes que tem pelo menos uma torcida de razoável para grande. Né? Agora, minha dúvida também é saber se isso vai ser sustentável, se essas contribuições vão ser regulares, porque às vezes tem um ânimo inicial, depois fica inadimplente, para de pagar a mensalidade, os clubes sofrem muito com esse negócio de sócios que aos poucos vão deixando de pagar. Então eu estou muito curioso para saber até onde vai o fôlego do Vasco e o fôlego de outros clubes que possam seguir essa mesma toada aí. Vamos ver.
Vamos ver,
espero
então.
Espero que dê certo, hein?
Tá legal. Márcio, um abraço carinhoso pra você, meu amigo. Um abraço, Valdizinho. Um abraço, cabeça.
Um abraço, Mazela.
Um abraço, tchau. Brandão. Um abraço, Indy. Abraço a você, principalmente, que ficou com a gente aqui no programa do Mundo da Bola. Um forte abraço e até amanhã com mais uma edição do nosso programa. Tchau, tchau.